Olá, o CoutoCast está no ar hoje falando sobre a hepatite B. O CoutoCast começa já.
Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia? De filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
O CoutoCast de hoje já está no ar e hoje a gente recebe a Patrícia Boccolini, coordenadora do Observatório da Infância, e ela vai conversar com a gente sobre a importância da vacinação contra a hepatite B. A gente vai de música e na volta a gente bate esse papo aqui no CoutoCast.
Assinar o feed com todos os conteúdos publicados lá no blog, no eduardocoutorj.wordpress.com. Assina lá no feeds.transistor.fm/cultopodcasts. feeds.transistor.fm/cultopodcasts. caderneta de vacinação em dia é sinônimo de saúde bem cuidada. O documento colabora na prevenção de uma série de doenças, entre elas a hepatite B. Nos últimos anos, contudo, o Brasil não tem conseguido cumprir a meta de imunizar 95% das crianças menores de um ano contra a doença. Em 2022, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizados do Ministério da Saúde, 80,03% das crianças de até 30 dias tomaram a primeira dose da vacina. Para saber mais sobre a importância da imunização e detalhes sobre a doença, conversamos com a pesquisadora e coordenadora do Observa Infância, Patrícia Boccolini. O Observa Infância é uma iniciativa conjunta entre a Fiocruz e o Centro Arthur de Sá Erpineto, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que investiga e monitora e também divulga dados e informações sobre a saúde de crianças de até 5 anos no país. Patrícia, seja muito bem-vinda. O que é hepatite? Qual a diferença entre esses diferentes tipos de hepatites que existem no Brasil?
O que diferencia é o vírus. Né, a da hepatite B, por exemplo, ele é um vírus que ele pode causar danos no fígado, né, e para ele a gente, por exemplo, tem vacina, né, a vacina da hepatite B é a principal forma de prevenção, né, porque depois a gente não tem de fato assim um tratamento medicamentoso, algo, né, uma cura, digamos assim. Então, a principal forma é a prevenção com a vacinação ainda na infância, né, em crianças menores de um ano. A gente tem 3 doses em crianças menores de um ano, que é uma dose a nascer e depois seguindo de 2 doses, ou seja, uma vacina multidoses, e que ela protege praticamente para a vida inteira. Então, a criança, ela fica depois um adulto, né, protegido para a vida inteira contra esse vírus dessa hepatite B. A gente tem outras hepatites também de origem bacteriana, só que essa tem essa característica específica da gente ter a vacina, né, e é uma vacina aplicada ainda na infância.
Como está atualmente a situação da cobertura vacinal contra a hepatite B no Brasil?
Infelizmente, seguindo, né, como os outros imunizantes, a cobertura vacinal está baixa, né? A cobertura vacinal para hepatite B deveria ser a nossa meta, né, para essa faixa etária de menores de um ano, seria a vacinar pelo menos 95% de todo esse público menor de um ano. E, por exemplo, no ano passado, a gente chegou a 75%, cerca de 75%, né? Isso é cobertura nacional, né? A gente tem umas disparidades regionais, estaduais e municipais também muito grandes. A gente tem uma heterogeneidade muito grande. E um outro fato, como eu falei anteriormente, essa é uma vacina multidose. Isso traz um outro complicador, porque a primeira dose era... Basicamente, ao nascer, se toma ela junto com a BCG, né, nesse primeiro mês de vida, nos primeiros dias de vida, e depois você toma mais 2 doses com menos de um ano. Porém, é muito comum a cobertura dessa primeira dose, ela é até bem alta, só que depois a gente tem uma dificuldade em fechar esse ciclo, né, em completar essas 3 doses. E isso também é bem problemático, porque a criança não está protegida. Se ela tomou só 1 ou 2 doses, ela não está protegida contra a hepatite B.
Quais são as estratégias que têm sido adotadas para completar esse ciclo vacinal e também aumentar a quantidade de crianças vacinadas, principalmente porque tem uma situação de peculiaridade de cada cidade, que faz com que a cobertura não seja tão igualitária nos vários pontos do país?
As iniciativas, elas obviamente vão variar de município para município, porque tem algumas questões que não são tão problemáticas em uma cidade, mas podem ser em outras. Por exemplo, a questão da busca ativa, né, que ela está sendo muito usada, só que ela vai ser mais eficaz naqueles municípios onde a cobertura da atenção primária também é maior, né, onde você tem mais agentes. Não é à toa que cobertura vacinal está intrinsecamente relacionada com a cobertura da atenção primária, né? Um dos resultados do Observa Infância é esse, que aqueles municípios que têm maiores coberturas de atenção básica, eles geralmente também são municípios com melhores coberturas vacinais, como um todo. E isso destaca a importância da atenção, dessa busca ativa, desse agente comunitário, né? Tem municípios que já estão fazendo, deixando o posto aberto por mais tempo, ou mais tarde, ou abrindo aos sábados, que a gente sabe. Isso também é uma questão importante, né, de ter mais tempo para poder levar. Os pais trabalham e muitas vezes não conseguem chegar a tempo para vacinar seus filhos. A questão que também está ali regada à própria atenção básica, dúvidas, né, que essa questão de comunicação com a população. Então, por isso que é importante não só a caderneta, né, mas esse diálogo com o profissional de saúde que está lá no posto, para tirar as dúvidas e apontar a importância de se estar vacinando. Se você não vacinar seu filho, a gente tem uma chance real de que a doença já erradicada, que elas voltem. Óbito é uma questão extrema, mas tem algumas doenças que também deixam sequelas importantes. A polio está erradicada do território nacional, mas a gente está com cobertura de poliomielite muito baixa. Ou seja, a gente pode é um risco real de retorno se a gente mantiver com as nossas coberturas baixas, sim, porque a polio ainda circula no mundo.
Patrícia, quando a pessoa já está infectada com a hepatite B, quais são os principais sintomas e como que essa doença é transmitida e também o que a pessoa sente após a infecção?
Ela vai começar a apresentar enjoos, dores. Muitas vezes ela vai apresentar isso já na idade adulta, né? Então isso vai ser fruto de por exemplo, que essa é uma vacina que entrou relativamente recente no calendário vacinal. Por exemplo, eu não tomei hepatite B quando eu era criança, né? Então a gente tem que tomar depois de adulto. Mas para aquela pessoa que não tomou, é importante que tome, né? E uma vez, já ela pode ser passada por contato sexual também, né? Então, ela é altamente contagiosa. Então, assim, é necessário e a única prevenção é a vacina. Os primeiros sintomas são febre alta, são sintomas muito semelhantes das viroses, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela demora a procurar esse atendimento porque ela acha que é algum resfriado, que é alguma coisa um pouco com pouca gravidade, né? Porém, é importante a gente estar atento a isso, principalmente se você nunca tomou a vacina, né? Então, é importante estar atento a esses sintomas, porque isso pode acarretar, né, em danos permanentes ao fígado, a câncer de fígado e a óbito também. Então isso é importante a gente e você conviver com uma doença crônica no fígado é realmente de muita gravidade, né, e óbito. A gente tem óbitos já de hepatite B já no Brasil, mas não recentes de crianças, né?
Como que acontece o diagnóstico?
Nesses primeiros sintomas, você vai ter que procurar o médico, e aí ele vai começar a fazer algumas perguntas e descartar. A primeira pergunta geralmente que é feita, e aí que direciona muito o diagnóstico, é se você foi ou não vacinado, né? Um bom médico, ele vai perguntar quais as vacinas que você tomou na infância ou que você tomou recentemente. E se você disser que não tomou essa vacina, ou você vai falar todas as vacinas que você tomou, você tem alguns testes que você pode fazer para poder fechar um diagnóstico da doença, que não é um diagnóstico apenas clínico, né? Ele também tem alguns exames que você pode fazer.
E o tratamento?
O tratamento é como um vírus, assim, você vai ficar convivendo, você não tem uma cura, né? Por isso que é importante a vacina, você tem a prevenção contra a doença. Porque uma vez que você tem a doença, o tratamento vai ser tratamentos, assim, a depender da gravidade, né, de cada paciente, você não tem, assim, medicamento direcionado para isso, né? Você vai ter que conviver com aquilo e algumas questões mais paliativas para você conviver com o vírus. Você, isso é importante frisar. A gente não tem como alguns vírus, a grande maioria dos vírus, você não tem uma cura, né? Você vai tratando os sintomas, né, daquela doença, você não trata a doença, né? Enfim, por isso que é importante a gente estar frisando a importância da vacinação, que o principal remédio, digamos assim, é a vacina.
E nós conversamos com a pesquisadora e coordenadora do Observa Infância, Patrícia Boccolini. Obrigado pelas informações e também pela entrevista. Assim vai se encerrando mais um CoutoCast. Lembrando que você segue o CoutoCast em todas as redes sociais pelo @CoutoCast. Também pode entrar lá no grupo no Telegram, no t.me/CoutoCast, ou ainda deixar os seus comentários na eduardocoutorj.wordpress.com. O host aqui, você sabe, você segue pelo @EduardoCoutoRJ no Twitter e no @EduardoCoutorj10 no Instagram. Aquele abraço e até a próxima! We'll be right back.